membros da administração onde as decisões são tomadas. Relativamente aos modelos de risco, de onde saem as PDs, eu diria que os modelos de risco sofreram, sobretudo, um processo de escrutínio e consequentes alterações, portanto, findings e ações de melhoria, da parte dos supervisores. Isto já se verificava no tempo do BES e passou a verificar-se também no tempo do novo banco, sob a égide do BCE, talvez com intensidade acrescida. Mas aí, na parte dos modelos, o que estamos a falar, sobretudo, é os modelos foram muito escrutinados. Portanto, no fundo, o que o supervisor acaba por fazer, apesar de não lhe chamar auditorias, passou a fazer on-site inspections, em que vê ao detalhe, com equipas técnicas especializadas, os modelos, as PDs.
Eu compreendo, mas a questão é, em 2017, se eu fosse ao novo banco e pedisse uma lista de todos os créditos teriam probabilidades de default para cada linha de crédito, para cada cliente, ou isso é uma miragem impossível? A Comissão Europeia isto não existia em muitos casos. Ou seja, os créditos não tinham associados estatísticas nem análises de risco.
Os créditos em 2017, ou permita-me, há aqui uma diferença. Quando nós estamos a falar de crédito a particulares, falamos dos créditos. Quando nós estamos a falar de crédito a empresas, falamos das empresas.
Estamos a falar de empresas, porque são carteiras.
As empresas tinham ratings atribuídos e tinham PDs. A cobertura não era 100%, mas era muito elevada. Quando eu digo muito elevada, eu estou a citar de memória agora, mas diria acima de 95%.
A Comissão Europeia diz que probabilidades de default, aquilo que chama PDs, imagino, foram entregues para menos de 75% e as informações de rating de crédito eram pouco claras. É o que diz a Comissão Europeia.
Sim, Sra. Deputada, eu de facto não consigo pronunciar sobre, tentando ser claro, eu não conheci a amostra, o universo, aquilo que a Comissão Europeia indicou como tendo sido créditos que viu sem ratings atribuídos. Aquilo que eu sei, até porque isso era monitorizado, nós monitorizávamos, entre outras coisas, o volume de créditos que não tinha rating. Alguns créditos não tinham rating, porque, por exemplo, não havia informação contabilística para o fazer. Nós monitorizávamos isso e a parte não objeto de notação de rating era residual. Estamos a falar de menos de 5%. Portanto, aqui, de facto, o novo banco, na altura, não se reviu nesse assessment que, permita-me só acrescentar, eu, acima de tudo, o que gostava de salientar é, eu não sei, nós nunca soubemos, pelo menos eu não sei, qual era a realidade a que eles estavam a referir, para que nós, de facto, pudéssemos ver, neste conjunto de clientes, efetivamente havia ratings, estão aqui ou não. Nós não conhecemos essa realidade. Eu estou a dar uma resposta que incide sobre a perspectiva geral de a carteira de crédito de empresas tinha ou não cobertura por ratings.
Eles analisaram a carteira de crédito de empresas e escreveram, pediram um loan tape que tem todos os créditos, e escreveram que em probabilidades de default havia para menos de 75% e os ratings existindo eram pouco claros. Entre outras questões, mas eu, enfim, já percebemos que existe uma divergência entre a opinião do Novo Banco e aquela que foi a opinião da Comissão Europeia relativamente a esta análise. Aquilo que já disse aqui há pouco e eu queria confirmar é que em 2018, 2019 e 2020, 2017 e 2016, desculpe-me, depois acrescentei os últimos dois anos, não existiam normativos internos que regulassem a realização sistemática de uma análise das entidades compradoras. Ou seja, em todo este período até 2020, o novo banco não tinha um normativo interno com regras sistemáticas para analisar quem eram os compradores dos ativos que estavam a ser vendidos.
Senhora Deputada, peço desculpa, eu não disse isso. Eu disse que em duas auditorias que nós fizemos, circunscritas no tempo, portanto, são ambas relativas ao ano de 2020, nós detectámos que a norma que deveria regular as transações com partes relacionadas em processos de venda de NPAs não existia. Aliás, numa delas, Nós, inclusivamente, vimos, sabíamos que a norma estava em produção, estava a ser elaborada, mas não existia naquela altura ainda.
Repare, eu estou a ler uma conclusão do relatório da Deloitte, que diz: verificou-se a inexistência de normativos internos para todo o período que regulassem a realização de sistemática de uma análise das entidades compradoras. E a pergunta que faço é se existia ou não uma norma interna que, de alguma forma, sistematizasse dentro do novo banco as regras de análise de contrapartes quando se vendiam ativos. E pelo que percebi, não existia. E foi o que tirei há pouco das respostas.
Naqueles dois momentos que nós analisámos, nós próprios, a auditoria interna, verificámos que não existiam, tendo eu só acrescentado que num deles até vimos que a norma estava em elaboração. Nesse período mais transversal que a Deloitte refere, eu dou-o como bom, naturalmente, mas nós não cobrimos isso.
Não. Disse que houve dois processos em que não há evidência que tenha havido uma análise de contraparte, correto?
Dois processos em que não há evidência que fosse, tivesse sido feito o processo que garantisse que não houve transações com partes relacionadas.
E esses dois processos são os processos de venda de imóveis a colaboradores do novo banco ou são outros processos?
Um deles é o Nata 1 e o outro é aquele em que eu referi que houve, de facto, essas duas situações de dois colaboradores. São dois relatórios de auditoria produzidos em 2020.
A Deloitte indica também o BESV, não sei se é o Venetia, a venda do BESV em 2018 como não tendo tido análise de contraparte. Isso
esse diz... nós não auditamos.
Mas para além de existir dois processos em que não houve análise de contraparte, um deles foi o maior processo de venda de ativos, que é o Nata 1, o segundo analisou, tem a ver com uma venda de um imóvel a colaboradores, a pergunta que faço é se existia um modelo dentro do banco que regulasse todas as vendas de ativos no que diz respeito à análise de contrapartes.
Repara, nós no caso da auditoria interna, e portanto eu aí estou a falar da minha função na auditoria interna, temos que nos basear numa realidade que observamos e que auditamos. E, inclusivamente, eu não lhe posso dizer que na data em que nós vimos que não havia um processo para regular a venda de créditos em base portfólio, se havia uma norma que regulasse venda e identificação de contrapartes para outro tipo de transações.
Mas o processo não é o mesmo independente da transação? Ou seja, a análise de contraparte não é igual se for um portfólio de créditos ou um portfólio de ativos imobiliários?
A pergunta que me fez foi relativamente à norma. Se a norma deve ser a mesma ou devem ser normas diferenciadas ou segmentadas por tipo de transação, não é uma coisa que a auditoria decida. Isso, as áreas gestoras dessas matérias saberão, e possivelmente a própria auditoria da Deloitte, não sei se é o caso honestamente, até já tem o comentário destas áreas ao tema.
O que o relatório da Deloitte diz é que não existem normativos internos, ponto. E eu queria confirmar consigo que não existe.
Não, permita-me. Eu estou, obviamente, não é fácil precisar isto, eu estou a tentar fazê-lo o mais possível. Se há normativos internos, de uma forma transversal, eu não lhe sei dizer, e muito menos agora, naturalmente, que a área.
Estamos a falar na altura em que estava no novo banco e tinha responsabilidades nesta matéria. Quando foram construídos, é outra conversa.
Na altura, e permita-me só concluir o aspecto de há pouco, que é, não sabendo a auditoria interna referir isso, a área responsável por essa gestão, portanto, pelas transações, saberá dizer, e muito possivelmente, eu já disse há pouco, eu dou como bom, acredito que, constando isso do relatório da Deloitte, não existam. O que eu consigo dizer, digamos, por observação e trabalho da auditoria, circunscreve-se àqueles dois momentos no tempo e àquelas duas situações de auditorias que nós fizemos.
Deixa-me então esclarecer. A auditoria interna auditou o projeto Nata e outra operação em que foi identificado este problema, em que não houve uma análise robusta ou um processo robusto que permita concluir que não houve venda a contrapartes, a partes relacionadas. Mas não houve nenhuma auditoria interna ao processo de análise de contrapartes, é isso?
Não houve nenhuma auditoria interna ao processo de análise de contrapartes. Permitam-me perguntar o seguinte. posso estar relacionado falarmos de uma auditoria interna ao processo de transações com partes relacionadas?
Diga-me, doutor,
claro.
Se abre-se claro. Se é sim ou não, eu não claro. Sei.
Pronto, é assim. Relativamente ao processo de transações com partes relacionadas, aí estamos a falar do processo numa perspectiva transversal, ou seja, qualquer transação... Pronto, é, ok, é só para garantir aqui este alinhamento e para não estar a responder a uma coisa diferente do que pretendo saber. Relativamente ao processo de transações com partes relacionadas, portanto, aqui é abrangente, não é? Aqui é mesmo como é que o banco faz. Pronto. A auditoria interna fez uma auditoria sobre esta matéria, eu creio que concluída em 2018 ou 2019, a auditoria deu satisfatório, salvo erro, portanto há findings, garantidamente não há findings que levassem a uma nota negativa, e estava previsto no tal plano 2020-2021, estava lá incluída uma nova auditoria ao tema processo de transações com partes relacionadas, porque efetivamente a nossa tal identificação de quais são as auditorias que devem ser cobertas em cada ano, segue uma lógica de risco. E, portanto, transações com partes relacionadas é uma parte que nós identificamos como uma prioridade e, por isso, deve ter sido feita uma nova auditoria ao tema.
E nessa análise que fizeram, transversal às vendas a partes relacionadas, identificaram a existência de um normativo que se aplicasse transversalmente para as vendas com partes relacionadas?
Sr. Deputado, eu vou-lhe responder de memória, porque aqui, de facto, nós temos este tema, eu tenho, que é, eu não sei os relatórios de cor, foram 150 relatórios em 2 anos, mas de memória digo, na altura havia uma norma que regulava transações com partes relacionadas.
Não regulava, era o procedimento a fazer, ou seja, dizia o que é que podia e não podia ser feito, mas não o procedimento para de análise e verificação.
A norma regulava o procedimento. O que é que se entendeu depois? A norma regulava o procedimento. Estava lá o processo, o que é que se devia fazer, portanto, o que, já agora, quer dizer, as transações com partes relacionadas, e eu confesso que aqui vou pensar mais naquilo que é hoje o atual enquadramento vigente, que é o do Banco de Portugal, artigo 3 de 2020. As transações com partes relacionadas, salvo determinadas circunstâncias, não estão vedadas nem são proibidas. Eu penso que há casos que estão, mas regra geral não estão. Aquilo que é exigido é que haja um processo específico que tem fundamentalmente o objetivo de garantir que aquelas partes, por serem relacionadas, não são privilegiadas relativamente a partes que não sejam relacionadas. E este tipo de normativo, na tal primeira auditoria que eu referi, de memória, eu recordo-me que ele existia. O que depois se entendeu foi que numa transação como a do Nata 1, com o Nata 1 era uma transação diferente, quer dizer, era uma venda em carteira de um portfólio de NPAs, deveria haver uma norma que regulasse a tal avaliação de eventuais transações com partes relacionadas para vendas de NPAs. Portanto, uma norma específica que, eu atrevo-me a dizer, apesar de naturalmente não era eu que fazia esta norma, não era auditoria interna, não podia ser, mas a norma haveria de ter partes em comuns com a tal norma genérica que eu referi. Portanto, a norma transversal havia, entendeu-se, estava em curso a elaboração de uma norma que iria cobrir a situação específica das transações de NPAs.
Ao não ter sido feita a análise do Nata 1, foi em violação dessa norma genérica que havia?
Já naquela altura, portanto, quando foi feita a auditoria, se tinha identificado que ia ser feita uma norma específica para o tema.
O que eu perguntei? Perguntei Sim. se, ao não ter sido feita uma análise no Nata 1, foi em violação da norma que existia na altura.
Eu diria, e não, peço desculpa que eu não sei se é isso que está a perguntar, que é, nós no Nata 1 não identificámos situações de transações com partes relacionadas.
Foi isso que eu lhe perguntei. Eu perguntei se houve ou não houve uma verificação de se haveria transações com partes relacionadas. Ou seja, se a norma que se aplica às transações com partes relacionadas foi aplicada ou não foi aplicada na venda do Nata 1.
Eu penso que na altura... O que se entendeu é que o que se deveria aplicar não era essa norma transversal, mas uma norma específica.
E, portanto, a norma específica não existia. Existia uma norma genérica sobre transações com partes relacionadas. E a pergunta que estou a fazer é porque... Então eu consigo compreender porque é que as auditorias internas dão sempre níveis satisfatórios. é se a venda de uma carteira de NPAs, mesmo sendo um processo novo, havendo um normativo interno genérico sobre transações com partes relacionadas, se o facto de não ter sido verificada a análise das partes relacionadas, se isso aconteceu ou não em violação da norma que então existia, apesar de ser genérica.